A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann.
Olá, olá, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. Voltamos com o Cultucada 2021. Bem-vindos ao futuro, ele chegou. É, o ano virou, né? A vacina chegou, mas a realidade segue a mesma. Nós precisamos manter distância, usar máscara e continuar não promovendo e participando de aglomerações. Então, seres humaninhos que me ouvem, por favor, fiquem em casa. Se não for possível, não aglomerem. Hoje, o nosso papo é sobre arte e cultura. Eu trouxe dois gigantes aí do atual cenário para a gente conversar sobre o atual cenário, entender o que precisa ainda ser articulado. Vou tentar arrancar alguns spoilers do que está acontecendo nessa nova temporada do Apocalipse. E estou aqui no estúdio com Adriano Esturilho e Ludmila Nascarella, são duas figuras fundamentais nos avanços das políticas públicas para a cultura aqui, de uma cultura mais coerente, né, aqui de Curitiba e também do Paraná. Eles são os atuais gestores, presidente e a vice-presidente do SATED Paraná, o Sindicato de Artistas e Técnicos do Paraná, que representa os trabalhadores das artes cênicas e do audiovisual do Estado. O Adriano, vamos começar a apresentação por ele, é diretor, produtor e escritor, vem há 20 anos realizando projetos que unem pesquisa artística, cidadania e transitam por todas as linguagens artísticas. Está vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura de Curitiba e contribui com o fortalecimento dos movimentos como o TEM, Teatro em Movimento, a Coragem, que é a rede de profissionais da música de Curitiba, e a Frente Movimento. Esqueci de alguma coisa importante?
Nos intervalos eu durmo, bem pouco.
Ele faz de um tudo, bem isso. A Ludmila Nascarellas, ela é atriz profissional desde 94, possui em seu currículo quase 45 peças profissionais, entre elas A Carta de Desamor, que lhe rendeu o prêmio de Gralha Azul Melhor Atriz em 2003. Estudou teatro em Assunção, Lima, Madrid e na Espanha. No cinema, ela participou de 2 longas-metragens, protagonizou 10 curtas-metragens, também é professora de teatro, preparadora de ator desde os anos 2000. Ela está vice-presidente do SATED Paraná e é a personificação do arquétipo platônico da beleza. Muito bem-vindo, gente. Obrigada.
Obrigada a você. Obrigada. Nossa, quando trazem um currículo breve, a gente se sente assim tão forte, né? Dá até uma coragem de seguir adiante. Vem vacina.
Vem vacina.
Vem vacina.
Enquanto ela não vem, como é estar atuando nessas frentes, principalmente essas frentes de articulação política, de conversa, agregar pessoas, nesse momento que está todo mundo meio que o que a gente faz, né? Como é?
Então, eu acho que assim, talvez um dos... Se é que a gente pode tirar alguma coisa de positivo desse momento de pandemia para a nossa área, que foi, a gente sempre repete, mas sempre é bom lembrar que, né, a área da arte e da cultura foi a primeira área a parar e vai ser a última a voltar do ponto de vista econômico. Uhum. Né, os nossos músicos que tocam em bares não estão tocando, estão voltando aos poucos, os teatros estão fechados, né, os grandes eventos, então esses vão demorar ainda muito mais. Então, claro que tudo isso foi um baque muito grande, né, para todos nós. Mas o que trouxe de positivo talvez é as pessoas tendo um pouco mais de tempo por estarem em casa para voltarem a pensar como é necessário a gente estar mobilizado também, né? Enquanto trabalhadores da arte, enquanto empreendedores, eu acho que esse momento de parada fez a gente rever a importância que tem a arte no dia a dia das pessoas comuns. Uhum. Né? Então acho que tem esse lado. As pessoas tendo mais tempo, elas voltaram a perceber como a gente tem que estar mobilizado para conseguir avanços de política pública, né? a Lei Aldir Blanc, que teve vários problemas e que está longe de ser a execução que a gente esperava, pelo menos ela nos trouxe de novo, por exemplo, para dar um exemplo prático, a gente entender como é importante a gente ter um sistema de cultura, um sistema nacional de cultura, que preveja conselhos atuantes, conselhos de cultura, com representação da sociedade civil, podendo cobrar do poder público que faça a sua obrigação, né? Como é importante a gente ter fundos de cultura, a gente viu agora, né? Pelo momento emergencial, a gente teve recursos disponíveis a nível federal e teve uma grande dificuldade de fazer esses recursos chegarem nos estados e especialmente nas pequenas cidades, né? Se a gente tivesse o sistema nacional, como prevê a nossa Constituição lá no artigo 216A, esse dinheiro chegaria mais rapidamente e poderia atender muitos artistas que ficaram e que estão ainda em situação de emergência e teria mantido minimamente a nossa área, o nosso mercado funcionando, né? Então, acho que tudo isso é um ponto positivo. A gente viu que muitos coletivos surgiram desse período, ou se não surgiram, se fortaleceram, né? Esses que você citou aí, que eu faço parte, o TEM, por exemplo, é um coletivo que tem um ano e pouco, então ele se fortaleceu com o momento de pandemia, o Coragem também. A Frente Movimento se formou nesse momento, a Frente Movimento tentando trazer, abarcar pessoas do estado todo e trazer para junto da arte, da cultura também, pessoas ligadas à questão ambiental e ao direito também, que é uma ferramenta que para a gente que está na militância no dia a dia, né, Lud? A gente precisa entender o direito como uma ferramenta da democracia. Às vezes a gente olha tanto absurdo acontecendo nessa questão do direito e a gente desacredita um pouco dele. Mas a gente, de certa forma, tenta resgatar isso um pouco com a Frente de Movimento. E, por paradoxal que seja, esse momento de pandemia fez com que os artistas, os fazedores de cultura, se juntassem mais, voltassem a ter mais um sentimento de unidade, de coletivo, que talvez a gente tivesse perdido um pouco nos últimos tempos, né? Um descrédito, às vezes quando a gente fala que a gente tá indo pro sindicato, por exemplo, as pessoas pensam, nossa, mas sindicato é uma coisa que tá tão velha, e teve aí a reforma trabalhista, a reforma sindical, ainda existe sindicato? A pandemia nos mostra como esses movimentos são importantes e como os sindicatos ainda são importantes. Claro que se reinventando, se colocando, se atualizando, né? Então, eu acho que esse é o quadro positivo, se é que a gente pode tirar alguma coisa de positivo disso.
Para você também, assim, Lud?
Eu acredito que sim. Bom, peço licença para entrar. Boa tarde a todos e a todos, a todes. Eu tento e me esforço bastante para a gente ter olhar positivo às ações, né? Eu acho que a gente se garantiu muito, assim, enquanto cidadania, achando que estava tudo muito bem democraticamente, mas não, né? A gente vive num projeto de necropolítica muito forte, então eu me esforço bastante, assim, para ver as coisas boas, e tem coisas boas acontecendo, sim. Eu acho que até os civis, como a gente brinca, né? A sociedade que só consome cultura, ela até isso, ela conseguiu ter um olhar diferenciado na pandemia, né? De valorizar os roteiristas, os artistas, de valorizar as pessoas que estão produzindo lives, e todo mundo, em algum momento, compartilhou saberes. E eu acredito muito nisso, assim, nesse compartilhamento. Eu acho que a arte, ela nos move, né? Ela faz, ela é a nossa identidade, ela faz com que a gente se sinta mais humano. Sem a cultura, isso seria muito mais difícil. Então, eu acredito muito nisso, nesses novos agrupamentos, né? Eu sei que daqui a pouco vai estar todo mundo cansado de internet, vai estar todo mundo cansado de live, mas aí entra a gente, nós, artistas, que somos especializados no encontro e vamos poder nos encontrar muito. E como todas as manifestações culturais, né? Vai ser lindo.
Sim, eu acredito muito nisso, assim como vocês compactuam, desse olhar positivo sobre a pandemia, nesse sentido de acabou a correria, porque, né, tem esse momento da produção artística, principalmente, que a gente fica, né, muito sobrecarregado. E aí começamos a olhar, dentro desse olhar, o que vocês, que estão muito à frente de diversas de diversos segmentos, né, vamos dizer assim, quais são as dores que mais vêm a foco, assim, que vocês podem mensurar dentro da área artística, dentro dos artistas, dos movimentos, o que mais dói, assim, quais são essas dores?
Eu acho que uma dor que chegou, assim, foi a gente ter que legitimar quem somos. foi entender como funcionaria, por exemplo, mapear todos e todas no estado, por exemplo. Uhum. Isso me doeu muito, de observar que tem muito artista que ainda não consegue ter acesso digital, que tem muito artista que não consegue acessar as leis, há uma burocratização gigante para acessar a própria lei Aldir Blanc, que para mim foi, a gente tem que aplaudir muito a nossa classe, mas ao mesmo tempo ficou muita gente longe desse processo.
Ficou,
né?
Claro quanto a massa artística, né, é invisível, né?
Sim, então ter que legitimar e visibilizar o tempo inteiro, me sinto muito privilegiada de estar aqui, mas assim, sinto dores dos meus colegas que estão em lona, que não tem alvará, que não tem endereço fixo para essa burocratização toda, sabe?
Uhum. Sim.
Não, ia completar isso no caminho que a Lud diz, assim, pra quem tá no dia a dia da militância e que batalhou muito por isso, fazendo gancho, acho que a dor maior é a gente se constatar que a gente, quando faz os debates de política pública, a gente muitas vezes fala da falta de recursos.
Uhum.
Né? É histórico, a nossa área recebe muito pouco recursos, é onde se corta em geral no primeiro momento, está longe de ter o cuidado do olhar do poder público que merece enquanto riqueza simbólica, enquanto riqueza social e também enquanto riqueza econômica, né? Porque nos países civilizados, dinheiro em cultura é investimento. Ele
Sim.
volta, ele produz mais impostos, ele gera emprego, assim como a indústria têxtil, assim como o agronegócio. Então, o Brasil vai ser um país civilizado de verdade quando olhar para a economia criativa da forma que olha para o agronegócio.
Uhum.
E a gente está muito longe disso. Agora, a maior dor talvez seja a gente constatar e perceber que não é só o recurso. Porque pela primeira vez, pela situação emergencial, a gente teve um grande fluxo de recursos.
Sim.
Nunca a gente teve um investimento concentrado de 3 bilhões de reais a nível nacional,
uhum.
como a Lei Aldir Blanc propõe. Só no Paraná, 72 milhões.
Sim.
72 milhões está muito acima do orçamento que a gente tem anual do Estado para isso. E a gente percebeu que não é só o dinheiro, porque teve o dinheiro, mas a gente não está preparado enquanto sociedade, enquanto poder público, para fazer esse dinheiro circular
uhum.
e fazer chegar nos agentes culturais que mais precisam. E daí entra isso no que a Lud falou. Então, assim, não é, gente, só o dinheiro, é o jeito de dividir esse dinheiro. Né? Eu sempre lembro quando eu falo isso daquelas histórias lá dos anos 80, né? Do nosso ex-ministro que dizia, o Delfim Neto, né?
Uhum.
Que a gente tinha que fazer crescer o bolo para depois dividir.
Uhum.
E nessa o bolo cresce e nunca divide. Esse caso da Aldir Blanc fica claro isso. A gente tem que pensar na divisão desses recursos antes de resolver o problema financeiro.
Uhum.
Porque senão você aumenta recursos, mas você aumenta a concentração. E a nossa área ainda, ela... e aqui não estou querendo dizer que os artistas que em geral têm acesso, eu sou um artista que tem acesso às leis de incentivo, que eles estão vivendo bem, que são ricos, milionários.
Uhum.
Agora, minimamente, ele tem acesso a essas coisas básicas que a Lud disse.
Exato.
E nós que temos acesso, a gente tem que ser solidário aos nossos pares que não têm nem esse básico e que não conseguem ter
uhum.
esse acesso. Seja porque é muito burocrático, seja porque não tiveram as oportunidades que a gente teve de construir um currículo ao longo do tempo. Entende? Então, e aí a gente tem que avançar muito, a gente tem que ser mais corajoso de mudar a forma como os editais são montados, mudar as leis das políticas públicas para que ela seja de verdade, como prevê
uhum.
o sistema nacional, mais ampla,
uhum.
mais diversa, mais plural, porque a gente ainda está muito longe disso. Então não é só uma questão de ter mais recursos, a
uhum.
questão é como fazer que essa distribuição seja ampla, diversa e plural e seja tida como um investimento.
Exato.
Isso também é importante, a gente ouvia muito isso no começo, né? Ah, mas esse recurso é para ajudar os artistas.
Uhum.
E não é uma ajuda. Os artistas, eles geram impostos, eles pagam impostos, eles são uma ferramenta da economia. Então, é um investimento.
Uhum.
E a gente tem que passar a ver assim. A ver dessa forma.
Uhum.
E quando a gente consegue olhar e fazer mais um recortezinho, a gente percebe que as mulheres ainda não chegam mais ainda a esses editais, né?
Com
Porque
certeza.
A gente não consegue... o acesso, a gente não consegue tempo para trabalho, porque a economia doméstica está completamente nas nossas costas, e a gente observa que a violência doméstica também está nas nossas costas e nos matando dentro das nossas próprias casas. Então, é muito interessante a gente olhar e fazer esses recortes, é muito necessário, e é necessário também, quando a gente pensa em política cultural, pensar nessas políticas estruturantes, né?
Uhum.
Como que a gente faz esses passo a passo para chegar a todos, todas e todes, né?
Exato.
Exato. Cidade, no estado todo.
Exato. É interessante também lembrar que a gente viu muito recurso sendo destinado e pouquíssima estrutura para gerir esses recursos, né? Então, quando a gente fala da área da cultura, é importante lembrar que a gente não está falando só de artista, só de produtor, só de técnico, a gente também está falando das pessoas que estão lá nas fundações, nas secretarias. Exato. Que também recebem poucos recursos e volte e meia, não estão qualificadas a isso. Essa construção, esse auxílio também acho que é um ponto muito positivo, né? Entre essa abertura e essa conversa, não com quem está muito acima, né, com os grandes cargos, mas com quem está ali no dia a dia da burocratização, assim. Acho que essa construção começou a ser questionada, esse processo, né? E graças a esses movimentos todos, você não acha, Adri?
Ah, com certeza. E acho que você pega num ponto aí que é bem importante, porque quando a gente faz essa crítica que é mais ampla do poder público, é importante ter essa diferenciação. Porque assim, tá evidente que a gente precisa fazer o dinheiro circular, precisa mudar a lógica disso, mas a gente sabe que a principal mudança tem que ser na cabeça do gestor, do que tá lá em cima. O problema tá no governador, na visão do prefeito, de quem tá nos cargos. Mas você encontra na Superintendência de Cultura, por exemplo, aqui nos funcionários da Fundação, muita gente que no dia a dia tenta fazer a roda girar,
se esforça e não consegue,
porque você tem uma lógica de muito tempo que está viciada.
Uhum.
Então, muitas vezes, a gente também cai nesse lugar. A gente cobra de quem está lá no dia a dia atendendo o telefone, de quem está recebendo os projetos, e eles não têm a força para mudar isso.
Exato.
Né? Então, também, a gente tem que mediar um pouco isso. Em quem que a gente tem que colocar a responsabilidade e cobrar também.
Maravilha.
A gente conseguiu observar também a falta de funcionário dentro das próprias fundações e das secretarias e das pastas de todo o estado.
Né? E o que mostra é a falta generalizada dos recursos, né? Que não é só para nós, artistas e produtores.
Claro.
Eu vou pedir um intervalo rapidinho, em 2 minutos nós voltamos. Você que está conosco, quiser falar com esses dois maravilhosos, é só mandar ali mensagens no nosso Instagram ou ligar aqui no 3015-1800. A gente volta já já.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.